Durante essa semana, eu pedi para a Márcia dar um testemunho. Não sei se você sabe, mas ela é uma filha adotiva. E eu pedi que ela brevemente relatasse qual foi o valor na vida dela de ter sido adotada. Eu vou ler aqui o que ela testemunhou. Ela diz assim: fui adotada aos 6 anos por um irmão da minha mãe que eu não conhecia e não sabia que existia. Foi bem difícil porque eu não tinha contato nenhum com a família. Chorei por pelo menos 1 mês sem parar por causa da perda, por causa da mudança. A maior influência por causa daquela adoção, a maior influência que tive foi conhecer o Evangelho e conhecer a Deus. Dentre os altos e baixos da vida de uma criança até a fase adulta, não tive grandes revoltas por saber dessa situação. Mas hoje, eu tenho plena certeza que Deus, com sua graça e misericórdia, me colocou naquele lar para que eu pudesse conhecê-lo e torná-lo conhecido. Esse foi o testemunho da Márcia. Pedi para ela fazer isso, porque depois de meditar no texto, eu fiquei pensando como toda adoção, ela instiga mudanças na vida de uma pessoa de maneira profunda. Não importa como nem quando isso aconteceu. Muda, altera completamente a vida de uma pessoa. Você imagina o significado de nascer sem um lar, sem uma filiação, e sem poder fazer nada para mudar isso. E então você recebe o convite para fazer parte de uma família, ou uma família te recebe para cuidar de você. Você imagina todas as mudanças que uma adoção faz na vida de uma pessoa? O significado de começar a conviver com alguém que você nunca viu na vida e ter que aprender a conviver. Foi mais ou menos isso, só que numa intensidade ainda maior, que o apóstolo João, no capítulo 2 do Evangelho, a partir do versículo 28, ele começa a chamar a nossa atenção sobre o significado de sermos filhos de Deus, de termos sido adotados por Deus. João diz assim, no versículo 28, e ele já começa com a expressão de filiação: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. É por essa razão que o mundo não nos conhece, porque o mundo também não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. João vem nos dando, em toda a epístola, uma oportunidade de entendermos o valor de um testemunho genuíno, para vivermos com as certezas de um testemunho genuíno de alguém que é salvo. Ele começa a carta nos apresentando o testemunho dos testemunhos, quando ele nos fala do próprio Senhor Jesus Cristo, como aquele que é a vida eterna. como aquele que possui a vida eterna. Depois de introduzir a carta assim, o apóstolo João, então, num trecho grande dessa epístola, ele vai nos apresentar o testemunho de que Deus é luz, capítulo 1, versículo 5. Ele é luz e não há treva alguma nele. E ele passa, então, a mostrar como aqueles que declaram que Deus é luz, como aqueles que afirmam crer em Jesus, como aqueles que dizem ser salvos, vivem sob a luz de Deus, um Deus que não peca, um Deus que não se corrompe, um Deus que não há treva alguma nele. João nos apresenta, a partir disso, uma série de condições sobre como vivem, ou como vive quem anda na luz. E ele nos deu 6 condições, que nós meditamos nelas até o capítulo 2, versículo 27. Agora, do versículo 28 para frente, ainda sob a ótica da luz de Deus e do testemunho daqueles que vivem sob a luz de Deus, João introduz uma informação aqui que ele ainda não tinha mencionado sobre o nosso relacionamento com Deus. João afirma que nós somos filhos de Deus. E ele vai nos ajudar a compreender qual é a consciência do Filho de Deus. Poderíamos ainda pensar como vive o Filho de Deus. Ele continua trazendo a nós a responsabilidade acerca daquilo que sabemos, e várias vezes ele volta nessa expressão: vocês sabem, nós sabemos. E ele repete e repete isso várias vezes. Só que agora, ele quer que a gente entenda, compreenda e viva e pratique com um elemento a mais, que é o elemento da filiação. Qual é a consciência de quem entende que é filho de Deus? João vai nos apresentar aqui algumas informações, alguns elementos, algumas aplicações e algumas correções que moldam a consciência de um filho de Deus. E hoje nós queremos olhar para essa consciência da filiação. O filho de Deus tem consciência que é filho de Deus. Por que o filho de Deus tem consciência que é filho de Deus? Essa consciência vai movê-lo a viver como um filho de Deus e não como um bastardo. Não como alguém que não tem uma família, alguém solto neste mundo. Qual é a consciência do filho de Deus? Primeiro João vai dizer que um filho de Deus tem consciência da filiação. E qual a importância de saber isso? A importância é que a consciência da filiação move os anseios dos filhos de Deus. Nós vivemos num mundo e num país cristão, de cultura e religião cristã. Não significa que nós vivemos num país onde as pessoas são salvas, apenas que elas têm uma religião cristã. E por causa disso, a maioria dos brasileiros afirmam serem filhos de Deus. A maioria afirma ser filho de Deus. Qual é a pessoa que diz acreditar em Deus, que não acha, que não afirma que é filho de Deus? Não tem. João nos mostra quem são os filhos de Deus e qual é a consciência que o filho de Deus tem. E ele faz isso trazendo novamente aquela expressão que ele já usou e vai continuar usando até o final do primeiro dia. Sabeis. O que vocês sabem precisa afetar como vocês vivem. O que vocês sabem precisa mover os anseios do seu coração. Vocês precisam parar de viver de uma maneira, até sendo enganados por falsos profetas. E como vocês fazem isso? Se aquilo que vocês sabem e afirmam crer de fato, afetar a vida de vocês. Então, em primeiro lugar, João diz que o Filho de Deus sabe que é Filho de Deus. Ele sabe quem é seu Pai. Ele sabe que é filho e ele sabe por que é filho. O Filho de Deus tem consciência da sua filiação. Olha as expressões que João usa nesses versículos que nós lemos. O final do versículo 29. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Versículo 1 do capítulo 3. Infelizmente, quando colocaram os capítulos e versículos na Bíblia, não fizeram as considerações certas das perícopes e aí ficaram dividindo muitos desses textos. Aí ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Olha o que ele diz no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Se nós somos filhos de Deus, nós entendemos o que o Senhor Deus fará. Essas expressões todas, elas mostram para a gente de maneira bem simples, que João quer que seja muito simples, o seu e o meu entendimento. O salvo é o Filho de Deus. E por mais que a nossa cultura religiosa brasileira nos fez vivermos acostumados com essa expressão, para nós salvos, o significado dela deveria ser muito mais profundo. Você não nasceu filho de Deus. Você nasceu criatura dele. E foi a obra salvífica dele que o tornou filho. Mas por termos nascido numa cultura religiosa cristã, a gente se considerava filhos de Deus numa outra religião e agora filhos de Deus nessa religião. E valorizamos menos o significado e profundidade de sermos chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus não é mérito nosso. Ser chamado filho de Deus não é uma conquista que nós, por alguma esperteza, conquistamos. Sermos chamados filhos de Deus é simplesmente pelo fato de um Deus soberano ter olhado por nós e ter nos amado e decidido nos salvar. Pela primeira vez aqui, na epístola, o salvo é descrito como filho de Deus. Até aqui, ele foi descrito como alguém que conhece a Deus. Ele foi descrito como alguém que está em Cristo. Ele foi descrito como alguém que está na luz de Cristo. Como alguém que permanece no Pai e também como alguém que permanece no Filho. Mas agora, assume a identidade como nascido de Deus. Ou seja, a única forma que torna possível aos homens conhecer a Deus e permanecer nele é se eles entenderem o significado de serem filhos de Deus, nascidos de Deus, e não apenas criaturas como todos os seres humanos. João diz que nós deveríamos ter essa consciência. E eu não vou fazer a leitura lá, mas se você se lembra da conversa de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João capítulo 3, Jesus está explicando para Nicodemos que o nascimento espiritual de um ser humano é uma obra sobrenatural. É diferente do nascimento físico de qualquer ser humano. O ser humano, ele nasce fisicamente e ele pode ter partes de formas diferentes, mas há um nascimento que a gente identifica. E todo ser humano vai ter que passar por isso para viver. Ele entra no mundo por essa porta, a porta hora de um nascimento físico. Porém, nem todos os seres humanos que nasceram fisicamente nascerão espiritualmente. Serão nascidos de Deus espiritualmente. João vem construindo para nós um testemunho genuíno do Filho de Deus. E ele começou mostrando que esse Filho de Deus que crê e afirma que Jesus Cristo é a luz do mundo, esse Filho de Deus não anda nas trevas, porque ele anda com Cristo. E agora ele diz, esse Filho de Deus que anda, esse que anda com Cristo, ele anda com Cristo por ter nascido de Deus, pela obra de Cristo. Há três razões pelas quais o salvo pode reconhecer a sua filiação, que são descritas nesses versículos que nós lemos. Um salvo pode reconhecer a sua filiação por causa do grande amor de Deus. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai. E ele diz qual é a demonstração do grande amor. Versículo 1 do capítulo 3. A demonstração do grande amor não é Deus te dar riqueza. A demonstração do grande amor não é Deus te dar saúde. A demonstração do grande amor não é Deus te dar tranquilidade sobre as circunstâncias deste mundo. Mas a demonstração do grande amor é você ser chamado filho de Deus. Amém? Nada, absolutamente nada, daquilo que você possa alcançar aqui na Terra, materialmente falando, fisicamente falando, chega perto do seu e o meu privilégio de sermos sido recebidos na família de Deus, de sermos sido adotados por Deus, de termos sido amados. Pensa bem, por que Deus te amaria? Por mais que você se ama e acha que é a última bolacha do pacote. Acredite, não é. Por que Deus te amaria? Há muitas perguntas que a gente vai viver uma vida inteira sem conseguir responder. A única resposta a essa pergunta significa amor, graça. Porque não há outra razão para Deus nos amar. Entendam, é por causa do grande amor de Deus que você pode reconhecer que é filho dele. É por causa da adoção de Deus, de você ter sido nascido de Deus por causa da justiça de Cristo. Verso 29. É por Deus demonstrar o seu amor a você, permitindo que você fizesse parte da família dele, permitindo que você levasse o nome dele, não mais o seu. Somos filhos de Deus, diz o versículo 2. A terceira razão pela qual o salvo pode reconhecer sua filiação, ela é interessante. É porque o mundo não o conhece. Isso é muito interessante. Porque nós nunca pensaríamos numa razão como essa para explicar isso. O versículo bíblico vai dizer assim. Perdi o versículo. Versículo 1 aqui, porque por essa razão, o mundo não nos conhece. Qual a razão? Termos sido chamados filhos de Deus. Essa razão. Por que agora nós fazemos parte da família de Deus? Por que nós recebemos o amor de Deus? O mundo não entende isso. Tenta explicar para um incrédulo que Deus tem um plano soberano para cada alma humana. Os caras piram. Tenta explicar isso para um crente. Os caras já piram. Tenta explicar que Deus derrama o seu amor sobre quem Ele quer. Tenta explicar isso. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Porque não é para a gente conseguir. Deus ama quem Ele quer, Ele é Deus e não existe nenhum outro como Ele. Deus não deve satisfação a ninguém. Ao mesmo tempo, é um Deus amoroso que decidiu nos amar e dar o seu amor e derramar o seu amor por nós. E quando nós experimentamos o amor de Deus e vivemos como filhos de Deus, o apóstolo João diz que o próprio mundo não pode entender isso. E sabe por que o mundo não pode entender o amor de Deus pela sua vida? Porque o mundo não pode conhecer o próprio Deus. Por que ele conheceria o amor de Deus se ele é incapaz de conhecer a Deus? E essa é uma das razões pelas quais o salvo pode reconhecer a sua filiação. O que João está chamando a nossa atenção aqui é que um filho de Deus sabe que é filho. E ele não sabe que é filho porque está tentando merecer viver na família de Deus. Mas ele sabe que é filho porque ele foi adotado pelo Senhor, recebido pelo Senhor e amado pelo Senhor. Imagina que você seja um assassino condenado e agora você está sentado no corredor da morte, aguardando o dia da sentença em que você vai para a cadeira elétrica. Isso, como não é nem no nosso Brasil, talvez não te impacte tanto, mas imagina que seja assim. Determinado dia, seu advogado entra lá e você diz assim: chegou a hora. Ele só veio me avisar que hoje é o dia da minha morte. Mas em vez de te conduzir até a cadeira elétrica, ele diz para você que você foi perdoado. Que o presidente lhe deu, lhe concedeu o perdão. E você, enquanto está tentando assimilar aquela notícia, o seu advogado diz: e tem mais? O que mais? Ele diz que não apenas o presidente te deu o perdão, mas agora ele vai adotá-lo. Que daqui por diante, você deve morar na casa dele, adotar o nome da família dele e vai se tornar um de seus herdeiros. Já pensou nisso? Você é um assassino em série, confesso. Merecendo o pior tipo de execução. Em vez de morrer dessa forma, você não só é perdoado, mas é adotado, amado e se torna herdeiro. Como que o mundo vai entender um negócio desse? É loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas, queridos, foi exatamente isso que Deus fez por mim e por você. Amém? Deus nos perdoou os pecados, impedindo uma condenação merecida. Jesus nos declarou justos ao nos justificar, morrendo na cruz em nosso lugar. E fomos, por consequente, adotados em sua família. Sabe o que é fantástico quando nós pensamos nisso? Que a adoção faz parte do plano de Deus antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, quando está explicando a salvação soberana de Deus em Efésios 1, ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A adoção não foi uma mudança no percurso da vontade de Deus. Mas a adoção faz parte do plano soberano de Deus sobre as nossas vidas. A justificação assegura o nosso relacionamento legal com Deus, legítimo com Ele, na função de um juiz, que só pode se aproximar de nós porque fomos declarados justos. Na justificação, Deus declara que somos justos em Cristo e não na nossa obra. A adoção assegura nosso relacionamento familiar com Deus. Por meio da adoção, Deus nos faz seus filhos. Amém? Deus não tem filhos bastardos. Amém? Talvez você nasceu numa família muito bagunçada. Eu ainda estou tentando encontrar uma família que não seja bagunçada. Mas você acha que a sua é mais bagunçada que as outras. E você fica, puxa, seria mais fácil se eu tivesse nascido lá na outra família. Eu vejo lá a família do fulano, do ciclano, lá. Talvez fosse mais fácil. Vai lá. Vai lá pra você ver. Não tente acalmar a sua alma atrás desse tipo de consolo. Mas tenha plena consciência de que, sendo salvo, você é filho de Deus e você faz parte da família dele. E isso deveria mover os seus anseios. A consciência da filiação move os anseios dos filhos de Deus. Em vez das nossas concentrações terrenas e anseios materiais e tantas outras coisas que nos afastam de um testemunho genuíno para a vida cristã, quando nós temos consciência de que somos filhos de Deus, os nossos anseios são direcionados a Ele, à adoração a Ele, ao serviço a Ele e não a nós mesmos. Por isso João diz, um filho de Deus sabe que é filho. Mas João também diz que o Filho de Deus sabe que será transformado no encontro com Jesus, além da grande bênção de agora, de hoje, nós sendo chamados filhos de Deus. Chegará o momento em que iremos para a casa do Pai. Isso vai ser. João fala de uma permanência por causa disso. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Permanecer é um outro verbo regular nos escritos joaninos, tanto nos evangelhos como nas cartas em próprio. Permanecer para João está muito ligado a manter-se, a ficar perto. Permanecer em Cristo, que é aquilo que ele o tempo todo está nos ensinando, diz que permanecer em Cristo tem tudo a ver estarmos ligados à igreja de Cristo, porque isso é uma evidência incontestável da nossa filiação aqui na terra. Como você testemunha da sua filiação a Deus aqui na terra, se você não tem compromisso com a casa de Deus aqui na terra, com o povo de Deus aqui na terra, com o corpo de Cristo aqui na terra? Se uma pessoa me diz que é filho de Deus e não vive na família de Deus, no meio da família de Deus, esse não é um testemunho legítimo. É incoerente. É incoerente. A prova de que uma pessoa é cristã não está apenas na ortodoxia, mas num testemunho adequado. E esse testemunho adequado, conforme o apóstolo João chama a nossa atenção no versículo 28, porque ele diz do permanecer como um mandamento, como uma ordem, como um próprio chamado. Se vocês entendem que são filhos de Deus, vocês precisam permanecer nele. Por quê? Porque ele vai voltar para buscá-los. E quando ele voltar para buscá-los, a permanência em Cristo aponta uma finalidade. E a primeira finalidade da permanência em Cristo é aguardar com confiança a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor envolve a transformação completa do nosso ser. Quando Cristo vier, os homens vão reagir de duas formas, ou terão confiança, como João diz, ou se afastarão dele envergonhados. Não há meio termo. Quando Cristo vier, os filhos de Deus vão a Ele com alegria. Eu não vou para o céu para ficar vendo serafins, como diz o hino. Para que eu quero ver serafins se Jesus está lá? Se for para eu ver um serafim e me impactar, eu prefiro ver enquanto eu estou aqui na terra. Mas a hora que eu estiver diante de Jesus, qual é a possibilidade de um serafim me impactar? Zero. Zero. Se eu ver uma agora, vai ser da hora. Ia ser um negócio da hora. Mas pensa só. A palavra do Senhor diz que se nós permanecermos nele, nós estamos sendo preparados para o encontro quando ele se manifestar. Quando Cristo vier, os homens vão reagir. Só que aqueles que não permanecem em Cristo, aqueles que não pertencem a Cristo, aqueles que talvez até testemunharam de Jesus, mas nunca foram salvos, eles não vão suportar a manifestação de Cristo. E a manifestação de Cristo aqui é só a volta. Apenas um exemplo disso. No meio da tribulação, durante a tribulação, depois que o Senhor arrebatar a sua igreja, haverá uma série de juízos que o próprio Deus vai trazer. E alguns desses juízos lá de Apocalipse são os seus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem! E depois que o sexto selo foi aberto, olha o que diz o restante: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos. Do quê? Da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aquele que não é filho, aquele que não pertence, aquele que não permanece, ele vai temer e se esconder quando o Senhor vier. Porque ele não pode suportar a luz de Cristo. Porque ele não é filho. Porque ele não pertence a ele. A permanência na comunhão com Cristo nos assegura de termos confiança na sua vinda. A permanência na presença de Cristo, na obediência à palavra de Cristo, nos assegura como salvos uma confiança de que a nossa expectativa e anseio para a sua vinda tem que ser grandiosa. Obviamente, nós não chegaremos naquele dia perfeitos. E João nos acalma o coração dizendo o que vai acontecer quando ele voltar. Queridos, o Filho de Deus sabe que, por ser Filho de Deus, o próprio Deus virá buscá-lo. Amém? O próprio Deus virá buscá-lo. Amém? Isso pode acontecer de duas maneiras. Você pode morrer fisicamente ou arrebatamento. Não tema a morte física, porque era o caminho para encontrar o Senhor. Eu confesso que eu prefiro o caminho do arrebatamento. Primeiro que você, a Bíblia diz que vai ser muito rápido. Mas sabe aquele negócio num piscar de olhos? Eu estou diante de Cristo nas nuvens. Isso é glorioso. Agora, a morte física, no fechar de olhos, para o salvo. ele tem a bênção de saber que as promessas garantidas nas Escrituras garantem a ele estar diante de Cristo. A permanência na comunhão com ele não só nos mostra quem somos nele, mas nos coloca diante da verdade de que ele virá nos buscar e nós seremos transformados. Aguardar com confiança a sua vinda também traz sobre nós o aguardar com grande expectativa as mudanças que experimentaremos. O versículo 2 diz: ainda não se manifestou o que seremos. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Obviamente, João aqui não está falando de filiação. Ele não está dizendo que quando Cristo vier, então nos tornaremos filhos. Porque ele já disse que somos. Então ele não está falando disso. Temos que concordar também que o próprio apóstolo João está admitindo desconhecer o caráter preciso, detalhado da herança que receberemos com a manifestação de Cristo. Ele nos diz, não diz os detalhes. Por outro lado, o que fica evidente, o que somos agora não aparece para o mundo, e o que seremos na manifestação de Cristo não aparece agora para nós. O que a gente pode entender com isso? Que nós não somos oniscientes como Deus é, porque nós já possuímos a unção, como João disse no parágrafo anterior. Mas que nós temos, por sermos filhos de Deus, a alegria e a bênção e a condição de entendermos que quando chegarmos lá no céu, no encontro com o Senhor, seremos melhores do que somos hoje. Seremos melhores do que somos. Não fica preocupado com os detalhes. Será que eu vou parar de usar óculos quando eu chegar lá? Meus cabelos vão voltar quando eu chegar lá? Aquelas dores que aparecem sem avisar o tempo todo, depois que você passa de alguns anos. Isso não importa. O que importa é que a Bíblia diz que somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Mas olha que interessante, quando Paulo está falando de pensarmos nas coisas do alto, de falarmos e buscarmos as coisas do alto, no versículo 4, dizendo quem somos, ele fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com ele. Precisa saber todos os detalhes, mas o que você precisa ter certeza é que, como filho de Deus, quando ele se manifestar, haverá uma mudança final e completa na sua vida como um todo, e isso deveria nos bastar. Seremos semelhante a ele, porque o veremos como ele é, e eu preciso destacar isso: você não vai ser Deus. Porque o versículo diz que seremos semelhantes a ele. Não seremos deuses. Não seremos deuses. Também é interessante destacar aqui a ordem dos eventos descritos aqui. Primeiro Jesus aparecerá, se manifestará. Então nós o veremos como ele é. E seremos semelhantes a ele. O que nós compreendemos que João está falando é de uma purificação completa do nosso pecado. Aquela natureza pecaminosa será removida. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Quando o apóstolo Paulo nos explica sobre o que é a ressurreição dos mortos, ele começa explicando essa ressurreição da perspectiva da própria ressurreição de Jesus. E depois aponta para esse estágio em que nós também ressuscitaremos com Cristo. Eu não vou ler todos os textos, todos os versículos aí, mas eu quero fazer alguns destaques. O versículo 42, depois de ter explicado boa parte do significado da esperança cristã, do corpo ressurreto, no verso 42 ele fala: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Paulo está nos informando que o corpo, como você e eu temos hoje, mesmo sendo salvos, ele não pode adentrar à presença do Senhor, porque ele é terreno e marcado pelo pecado, mesmo tendo sido redimidos. Um pouco mais à frente, Paulo vai dizer assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, o último é Jesus. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem no terreno, tais são também os demais homens terrenos, todos nós hoje. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O que ele chama de carne e sangue? Esse corpo como nós o temos hoje, marcado pelo pecado, pela imputação do pecado vindo de Adão, pela herança desse pecado vindo de Adão. Esse corpo não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção, que é o pecado, pode herdar a incorrupção. Mas olha que beleza. Versículo 51, ele não vai estar projetado. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, e essa daqui é uma expressão para falar sobre a morte física. Mas transformados seremos todos. Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão como incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. O Filho de Deus sabe que será transformado no encontro com Jesus, porque o Filho de Deus aguarda esse encontro. A certeza de que somos filhos de Deus nos faz viver aguardando a vinda de Jesus. Nada neste mundo deveria nos causar maior anseio do que a vinda de Jesus. A razão por que o salvo deveria aguardar tanto a vinda de Cristo não é para se ver livre de doença, de dívida ou problema. Você quer se ver livre de dívida? Para de gastar! Se ver livre de problema, boa parte deles você provoca. Para de ser insensato. Se vê livre de doença, nem todas você é culpado, mas parte delas é você que está trazendo para o seu corpo desastres, para usar uma expressão mais. Mas para experimentar a plenitude de sua salvação, vendo ser removida a natureza pecaminosa que impede-nos de refletir na imagem de Deus, nós precisamos entender que isso tem que tomar a nossa mente, o nosso desejo, o nosso coração. A certeza de que somos filhos de Deus nos faz viver aguardando ansiosamente a vinda de Jesus. Viver na expectativa do encontro com Cristo deve superar qualquer ansiedade, medo e desejos que o coração humano nos impõe. Viver na expectativa do encontro com Cristo é a maior evidência de que somos filhos de Deus, pois somente um filho verdadeiro anseia ardentemente estar na presença do Pai. O desejo pelo encontro com Cristo é o desejo por ir para a casa do Pai. Tem muita gente no Brasil fazendo viagem e peregrinação para chegar na casa da mãe. mas a Bíblia diz que um filho genuíno e verdadeiro, ele anseia por estar na casa do Pai, na presença do Pai. Esse é um dos testemunhos de sermos filhos de Deus. Nós ansiamos pela volta de Jesus. Nós precisamos levantar todos os dias para trabalhar, para estudar, para cumprirmos nossas responsabilidades, porque isso é uma adoração a Deus, isso honra o nome do Senhor. Quem não faz isso está pecando. Mas a cada dia que levantamos, o nosso anseio é: Deus, eu estou saindo para trabalhar, eu quero honrar o Senhor com as minhas responsabilidades, mas nada do que eu fizer, nada do que eu alcançar, nada, nenhum dos progressos na minha vida serão para mim tão grandes quanto o dia em que eu estiver face a face com o Senhor. O dia em que eu puder vê-lo face a face. Nada vai superar isso. Porque além da grande alegria de estarmos diante de Jesus e conhecê-lo pessoalmente, o que somos hoje será definitivamente transformada. Nossas dores, nossos pecados, nossas angústias serão completamente removidas, porque estaremos com Ele para sempre. Por isso a consciência da filiação move os anseios dos filhos de Deus. E por fim, o apóstolo João, depois de ter dito que o Filho de Deus sabe que é filho, depois de ter dito que o Filho de Deus sabe que será transformado no encontro com Ele, o Filho de Deus ainda sabe que tem que viver como Cristo. Ele faz ele deixa nesses versículos uma aplicação de como vivemos enquanto aguardamos. Vivemos como filhos. Como o Filho de Deus vive? Os filhos de Deus apresentam os traços de um membro da família de Deus. Como vive um filho de Deus? Ele apresenta os traços de alguém que pertence à família de Deus. Ele não vive como alguém sem família. Quando você olha os seus traços, você não identifica de qual família é. Pensa fisicamente. Os filhos parecidos com os pais. Fisicamente. As minhas meninas. São rasgadas, né? Mas sabe o que eu ouço muito? Porque fisicamente o Isaac é parecido com a família da Sheila. Mas agora que ele cresceu, dizem assim: o Isaac é sua cara. Não, não é. Eu sou bem mesmo. Deus caprichou tanto comigo que não sobrou muito para ele. Mas assim, ele anda que nem você. Ele para que nem você. Já não está mais, porque ele ainda para todo elétrico, já tomei. Já não paro mais comparado. Né? Pensa no Thales. É aquela criatura rasgada. Ali uma vez mostrou uma foto do pastor Paulo, pequeno, não sei quantos anos, e o Thales numa faixa etária muito próxima. Se não fosse a qualidade das fotos, você não sabe quem é quem. Não é assim? E eu podia continuar dando exemplo dos meninos por aqui tudo. Olha a cara desse menino, a cara do Cláudio. O Davi é o Cláudio rasgado. A gente espera que fique melhor um dia. É edição melhorada. E eu podia dar exemplos só físicos. Mas é claro que é muito mais do que isso. Os filhos de Deus deveriam, naturalmente, serem parecidos com Deus. Eu não preciso perguntar qual é a família dele. Eu olho para a vida dele, eu olho para o testemunho dele. E eu sei, ele pertence à família de Deus. Não é que ele pertence à denominação tal. Não é que ele tenha a teologia tal. Pertence à família de porque ele é diferente do restante. O mundo não vive como ele. Não vive como ele. Versículo 29, se sabeis que ele é justo, capítulo 2, 29, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Versículo 3 do capítulo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Os anseios de um filho de Deus influenciam na vida hoje. O filho de Deus pratica a justiça porque Deus é justo. Ele foi justificado pela obra de Cristo. E agora, ele, para ser filho de Deus, ele vive sob essa justiça. Lembra da possibilidade que eu criei aqui de um condenado ter sido perdoado e ainda adotado? Qualquer pessoa que chegasse para ele e dissesse assim: você não tem direito. O que ele diria? Eu tenho direito, porque a autoridade máxima, capaz de perdoar, me perdoou. Eu não fugi da prisão. Eu saí porque eu fui liberto. E eu tenho direito, não por meu mérito, mas eu tenho direito, eu fui declarado justo. É isso que o Senhor Jesus fez por nós. E o que ele espera? Que como filhos da luz, que foram alcançados por um Deus justo, que aplicou a justiça sobre as nossas vidas, nós também vivamos essa justiça, vivamos essa integridade. O Filho de Deus pratica a justiça, e ao praticar a justiça, verso 3, ele a si mesmo se purifica. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus é puro. Ele é luz e não há treva alguma nele. Ele é puro. Quando você não era filho, você vivia do seu jeito. Você fazia as coisas que você queria. Mas agora que é filho, faz a vontade do pai. Se um filho não quer ser submisso ao pai, ele perde o direito de viver naquela casa. Isso é justo. Porque numa casa tem apenas um cabeça. Se um filho não quer se submeter ao pai, ele perde o direito. Não estou falando de uma criança de 2 anos. Porque senão ninguém vai ficar em casa. Com 2 anos... Não ia ficar um em casa. Queridos, o que nós podemos compreender é que a esperança do retorno de Cristo não somente sustenta a nossa fé, como transforma a nossa justiça para não ser uma justiça própria, mas por crermos e buscarmos a justiça de Deus em nossas vidas. Assim como Cristo é puro, nós também, por amarmos a Ele, termos sido amados por Ele, não andamos mais nas trevas. Não vivemos mais nas trevas, como no capítulo 1 e no capítulo 2, o apóstolo João disse isso tantas e tantas vezes. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Somos injustos. Eu estou lendo João, 1 João 1, 6. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, nós praticamos essa justiça, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós vivemos buscando uma santificação, porque o Deus que cremos e servimos é santo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Quem não é filho vai viver de qualquer jeito. Mas se você é filho, você deve respeito ao seu pai. E você tem que viver como seu pai quer que você viva. Isso já é verdade para as nossas famílias. Quanto mais nesse pertencimento à família de Deus. É isso que João está trazendo até de maneira mais aplicativa para nós. Os filhos não escolhem como viver. Mas o pai escolhe como eles vão viver. Para concluir essa mensagem, voltando à história e o breve testemunho da mãe, quando eu pedi para ela contar a sua experiência de ter sido adotada, Eu não conhecia a história. Eu não tinha ouvido ela falar disso. Eu nunca tinha ouvido ela falar disso. Quando eu perguntei para a Sheila, você conhece alguém na igreja que foi adotado? Porque eu tentei trazer a memória. Ninguém assim de bate-pronto me veio a memória. E a Sheila disse, a Márcia. Eu fiquei espantado. A Márcia do Márcio. Eu não sabia dessa história. Aí eu pensei, ela deve ter um testemunho muito positivo. E eu pensei isso porque eu não sabia dessa história. Porque foi natural para ela, foi mesmo para ela poder viver assim. Quando nós pensamos na nossa própria história, quando nós olhamos para a nossa própria história, nós precisamos entender que a adoção muda. O testemunho da Márcia é que, além de tudo que ela recebeu de cuidado, o Senhor Deus usou aquela família para se revelar. Ela ouviu do Evangelho e conheceu o Evangelho naquele lugar. E isso mudou a sua história, por isso hoje a gente até está ouvindo por a adoção muda, e assim é a nossa história. Não precisamos nos ater em quem fomos sem Cristo, porque o que vale é quem somos nele, e o que nos tornaremos quando nos encontrarmos com ele. No entanto, se quisermos crescer na percepção de quem somos em Cristo, devemos aceitar a realidade de que ainda não somos perfeitos e, portanto, devemos buscar a purificação diária de nossas pessoas. Aplicação direta, se você se incomoda com a sua família terrena, puxa, minha família é uma encrenca só. Se apegue em quem você é em Cristo Jesus. A sua responsabilidade de viver como membro da família de Cristo Jesus hoje, se preparando para o encontro. Um encontro glorioso com ele. Quando aquilo que ainda restar dessas marcas terrenas da sua vida será removido de uma vez por todas. Não precisamos nos ater em quem fomos sem Cristo, porque o que vale de verdade é o que somos nele e o que nos tornaremos quando nos encontrarmos com ele. O filho de Deus que tem consciência de sua filiação, ele sabe que é filho. Ele sabe que será transformado no encontro com Jesus. Ele sabe que tem que viver como Cristo. Só se alegrar nessa noite com esse trecho da palavra de Deus, que você é um filho de Deus, é claro que isso é suficiente. Mas a palavra do Senhor quer que não apenas a gente se alegre com essa verdade, mas que nós nos comprometamos a viver como filhos de Deus. Aquilo que você faz, onde você está, você representa a família de Deus aqui na terra. O mundo não pode conhecê-lo porque não conheceu o Pai. Mas ele vai olhar e vai saber que você não pertence a uma família comum, porque você pertence à família de Deus. A consciência da filiação move os anseios dos filhos de Deus. Anseie pelo Senhor. Se alegre por pertencer a Cristo. Se alegre por pertencer a Cristo. Mas viva comprometido e responsável por representar o Pai que você tem. Porque não é qualquer pai. Não é qualquer pai. A palavra do Senhor possa trazer alegria para o seu coração, mas esse compromisso diário. Mas eu tenho uma última aplicação. Você e eu não sabemos quantas pessoas à nossa volta serão salvas. Mas essas pessoas precisam ouvir do o Evangelho de Jesus Cristo. E o Filho de Deus é uma testemunha viva desse Evangelho. Não guarde isso para você, mas testemunhe de um Deus que ama e salva. Compartilhe do Evangelho como filho de Deus. Porque sabe onde estão os filhos de Deus, que ainda não sabem que são filhos de Deus? Estão espalhados pelo mundo, sem saber que precisam ser adotados, vivendo perdidos. E Deus quer usar você e eu como testemunhas. Então, não guarde para você. E não guarde só para conversar com outro crente. Conversa com um crente. Diz que há um Deus que tem salvado vidas pelo mundo afora. E que não há pecado ou incredulidade que ele não possa transformar. Compartilhe disso. Talvez você está pensando em alguém próximo de você, dentro da sua casa, no seu ambiente familiar, lá no trabalho amanhã. Quantos incrédulos você vai ter contato amanhã lá no trabalho? Ore pela salvação deles. Compartilhe com eles da alegria que é fazer parte da família de Deus. E se eles estranharem, não estranhe o estranhamento. Porque eles vão estranhar.